Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Doze horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola. Quarta-feira, 9 de novembro de 2016, aqui na cidade de Washington, chove e a temperatura é de 15 graus centígrados. Paulo Oliveira, uma vez mais na apresentação da primeira meia hora de emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica hoje de Wagner Robert. Começamos com as principais notícias a esta hora. Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos. Quênia iniciou a retirada de tropas do Sudão do Sul. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais a esta hora.
Líderes mundiais reagiram já à vitória de Donald Trump nas presidenciais americanas. Falando em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin felicitou Trump e relembrou os comentários feitos durante a sua campanha em relação à restauração das relações com a Rússia. Acrescentou que o seu governo encarava com agrado a melhoria das relações bilaterais. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel disse que a campanha eleitoral americana envolveu o que considerou como confrontações difíceis de seguir, mas prometeu trabalhar com o novo governo de Washington. Quanto ao presidente francês François Hollande, felicitou Trump, mas salientou que estas eleições abriram um período de incerteza. Na China, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado referindo à vontade de Pequim de trabalhar com a nova administração americana em prol de relações bilaterais consistentes, saudáveis e estáveis.
O Quênia iniciou a retirada das suas tropas na missão da paz das Nações Unidas no Sudão do Sul, em resposta à expulsão de um dos seus comandantes. O primeiro grupo de 100 soldados quenianos da missão designada por UNMISS chegou hoje a Nairobi, capital daquele país. O comandante keniano Odienke foi expulso da missão de paz na sequência de uma investigação sobre a não reação das forças das Nações Unidas a um ataque a um hotel de Juba em julho passado. Tal ataque aconteceu na onda de combates entre as forças leais ao presidente Salva Kiir e o líder rebelde Riek Machar. As autoridades kenianas prometem continuar a retirada dos seus cerca de 1.000 soldados que ajudam à pacificação do Sudão do Sul.
E continuamos em África, desta feita para falar das eleições americanas. Em África, são vários sentimentos à eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. No Quênia, onde o presidente Barack Obama tem raízes familiares, muitos esperavam que Hillary Clinton pudesse prosseguir o legado de Obama, mas estavam também preparados para um desapontamento. Outros dizem que gostariam de ter visto uma mulher e uma mulher competente ser eleita pela primeira vez para a Casa Branca. Agora, os africanos têm que se ajustar ao facto de que será um presidente com um estilo muito diferente e outras prioridades que não as de Obama e Clinton. Muitos africanos mostram-se preocupados com mudanças políticas que Trump possa operar, como, por exemplo, na imigração. Um jornal congolês descreveu os resultados eleitorais como uma surpresa Trump, mas outros estão otimistas sobre a escolha do novo, ou melhor, do povo americano. O facto de que Trump foi eleito de forma legítima não escapou a muitos africanos que testemunharam eleições suspeitas e fraudulentas. Líderes e políticos africanos no Quênia, África do Sul, Uganda, Tanzânia, Burundi, Somália, Angola, por exemplo, já felicitaram Trump pela vitória.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Por última vez mais, a eleição presidencial realizada aqui nos Estados Unidos foi acompanhada em todo o mundo e, como refere o Koko Mokuta de seguida, ele foi ver como ocorreu a reação em Luanda.
Segundo o especialista em política internacional Frederico Batista, o presidente eleito norte-americano Donald Trump não poderá sair muito daquilo que é a política americana para as questões internacionais. Para o especialista, também há a possibilidade de Trump visitar Angola.
Ele olhar para este prisma, ele naturalmente terá mesmo convidar o presidente a visitar Washington.
Walter Ferreira, analista angolano, diz que a frontalidade de Donald Trump está ligada ao seu caráter e discorda dos que o chamam de maldoso. Para este analista, é possível uma boa cooperação do governo de Trump com Angola.
Para além da especulação do lado negativo, que muita gente dizia que Donald Trump tinha, como terrorista, ou maldoso, vai criar instabilidade no mundo, eu não partilho esta visão. Acho que a frontalidade de Donald Trump tem a ver com o seu caráter. É importante dizermos que as pessoas frontais demoram muito tempo a conseguir os seus objetivos a serem compreendidas, mas o que é certo, um dia elas vencerão.
Para Lindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, não é aconselhável que Donald Trump convide o presidente José Eduardo dos Santos a visitar Washington enquanto Angola não se tornar num verdadeiro Estado democrático.
Na nossa perspectiva, enquanto o Estado angolano não se transformar verdadeiramente democrático, enquanto o presidente angolano não perceber que os ventos da história já não estão do seu lado, era desaconselhável o presidente angolano visitar Estados Unidos e também desaconselhável o presidente dos Estados Unidos visitar Angola. Pois já acontecer, iria reforçar um sistema que não é democrático, mas assenta fundamentalmente numa democracia dirigista que tem o fim único de manutenção do poder político através de eleições que, recorridas vezes, foram provadamente fraudulentas em todos os seus sentidos.
Era Lindo Bernardo Tito e o olhar de alguns angolanos sobre a vitória do republicano Donald Trump nas eleições norte-americanas. Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mokuta.
Obrigado, Koke. A noite de ontem para hoje foi curta. Para muitas pessoas serviu mesmo de escola sobre eleições. O civismo demonstrado pelo povo americano e pelos candidatos à Casa Branca foi realçado como sendo um dos exemplos que os angolanos devem seguir nas eleições de 2017. Armando Chicoca.
A noite de ontem para hoje foi curta e para muitos serviu de escola sobre eleições. O civismo demonstrado pelo povo americano e pelos candidatos à Casa Branca é realçado como sendo um dos exemplos que os angolanos devem seguir nas eleições de 2017.
Marco Leite, trabalho estudo.
Sabe quem foi eleito na América como presidente?
Pelo que sabe, o Donald Trump. Nunca ouvi nenhum discurso dele em relação a Angola. Os Estados Unidos é um dos países mais democráticos do mundo, né? Eles têm um nível de democracia muito elevado, é como a França, a Portugal, Estados Unidos, a mesma coisa, Inglaterra, eu acho que é uma escola para nós. Temos que seguir esse modelo.
Quanto aos resultados do pleito eleitoral americano, os namibenses esperam que o futuro presidente, ora eleito, deve também ajudar a promover a democracia em África.
O Trump é um homem incorrupto. Ele desfaz a corrupção, que Angola também está pairado nessa situação. Talvez seja ele a lutar contra esses ditadores. Obama, talvez, como foi um homem moderado, o Trump é um homem de força. Ele vai mudar as coisas que estão assim um bocadinho.
Alguns reconhecem não ser fácil tirar os ditadores africanos do poder, sustentando as raízes da corrupção, mas dizem acreditar, por outro lado, que num esforço conjugado é possível instaurar em África uma democracia plena sem o recurso banho de sangue.
O que podemos esperar então do novo presidente eleito na América?
Da continuidade dos outros presidentes que já deixaram.
Samuel Ngangaue. Para nós, como angolanos, gostaríamos que Donald Trump e o executivo América como potência resolvessem os problemas de Angola.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Enquanto isto, no Quasar-Sul e contra todas as expectativas, as eleições dos Estados Unidos ditaram a madrugada. Fernando Caetano.
No Quasar-Sul, O anúncio da vitória de Trump sobre Hillary Clinton soou como um balde de água fria, pois, como muitos aqui afirmam, as esperanças dos angolanos foram goradas esta manhã. O secretário provincial do Sindicato de Professores Celestino Lutucuta diz isso mesmo.
Olhando por aquilo que foi o discurso, sobretudo nos últimos tempos, o discurso de campanha de Trump, penso que ficamos um bocadinho inquietados e temos a nossa expectativa gorada, porque dizia ele no seu discurso que tem a previsão de fazer algumas alterações, algumas mudanças no quadro, na geopolítica.
O MPLA, a UNITA e a sociedade civil foram apanhados, como se diz na gíria, com as calças na mão, uma vez que o seu vaticínio apontava Hillary como vencedora, ao passo que a casa CEE está a esfregar as mãos de contente, uma vez que auguravam a vitória dos republicanos. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
12 horas, 11 minutos aqui na cidade de Washington, onde chove, depois de um dia de eleições com sol e a brilhar durante todo o dia, temos tido chuveiros, chuviscos, a temperatura baixa também. Vamos continuar neste programa da Voz da América, direcionado especialmente a Angola, de quarta-feira, dia 9 de novembro, para falar de um tema muito diferente do que estamos estado a falar agora. A UNITA relatou as suas inquietações sobre o registro eleitoral, isto junto da Comissão Episcopal de Angola e de São Tomé, a CEASTE, isto depois de o ter feito com o governo na última segunda-feira. Os detalhes com o Venâncio Rodrigues.
O principal partido na oposição diz haver irregularidades e vícios no processo eleitoral que achou por bem partilhar com a Igreja Católica. Contactado esta manhã pela Voz da América, o secretário-geral da UNITA, Franco Marcolino, precisou que a CEASTE faz parte da paz e da reconciliação em Angola e que, em outras ocasiões do calendário político angolano, a Igreja Católica tomou posições patrióticas e corajosas.
Entendemos que valia a pena partilhar o nosso ponto de vista sobre o andamento do processo eleitoral e, particularmente, deste processo de registro eleitoral com a CEASTE.
Entretanto, o Ministério da Administração do Território entregou ontem à Comissão Nacional Eleitoral o seu segundo relatório sobre o registro referente ao mês de outubro, na qualidade de órgão supervisor do processo que, em 2017, levará o país às quartas eleições gerais. Benácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estudos em Washington, a Voz da América, em português. Pelo menos 3 a 4 pessoas são sepultadas diariamente no cemitério municipal de Uís, isto segundo informou um dos coveiros mais antigos, no maior sepulcrário daquela cidade, além de outros que existem nas periferias. Muniz Francisco.
Crise económica financeira que assola o país, resultando na escassez de medicamentos em hospitais e o elevado custo de vida, terão sido as principais causas do aumento do índice de mortalidade diária na província durante os últimos 2 anos. Eduardo Jorge, um dos coveiros que trabalha há 12 anos no cemitério municipal do Ija, contou numa entrevista à imprensa local no dia dos finados o seu dia-a-dia. A situação que também preocupa a população foi refletida pela sociedade civil, os cidadãos Olavo Castigo e Afonso Pedro Pontal. A falta de medicamentos nos hospitais e a subida dos preços dos fármacos nas farmácias da província como uma das causas.
Uma vez que os hospitais ficam desgotados, não tem medicamento, nem toda a população que tem dinheiro para comprar medicamento nas farmácias.
Apesar de alguns produtos terem baixado de preço nos últimos meses, mas o medicamento continua a liderar a taxa de inflação no mercado da província. Do Ijo para Voz da América, Muniz Francisco.
Então hoje vamos para Benguela, onde o governador ficou irritado com a inspeção das finanças. Pouco depois de ter sido fiscalizado, o governador de Benguela salientou que há muito deixou de receber dinheiro do orçamento do Estado. Isaac dos Santos fez saber que não tem condições para acudir às vítimas das enxurradas, mas foi, no entanto, a problemática do lixo que gerou polémica. Detalhes com o João Marcos.
Na altura em que a missão do FMI chegava a Luanda para analisar, entre outros temas, atrasos nos pagamentos do Estado, em Benguela, Isaac dos Anjos abria o livro ao afirmar que o seu governo não paga as operadoras de recolha de lixo desde 2014.
Tivemos a recolher o lixo até agora
desde junho de 2014 sem pagar um níquel às empresas. As empresas estão todas a desistir, todos os dias estão a parar. Portanto, eu estou a apelar mais uma vez a que haja uma mobilização para nós encontrarmos solução para esse problema. Já está, a cidade está mais suja.
Fora do casco urbano, pelo menos.
As cidades estão mais sujas. Uhum. As cidades estão mais sujas. Estamos a meter alguns caminhões, a transportar, mas não é a mesma coisa, não é um serviço diário.
Pior do que o não pagamento, conforme refere em entrevista à Rádio Benguela, é que a Inspeção das Finanças surge para fiscalizar o que não existe.
Em vez de pagarmos as empresas, mandamos uma comissão de inspeção do Ministério das Finanças para confirmar se a despesa foi efetivamente efetuada. Se foi efetivamente efetuada, é demais. Assim é demais. Assim é demais. Portanto, é demais. Não se pode dizer de outra maneira. Assim é demais. Portanto, é preciso é pagar as empresas para que se reponham os serviços. Portanto, não conseguimos pagar 100%, estamos de acordo, mas um pouco que seja tem que se pagar.
Há pouco mais de 3 anos, numa crítica à governação anterior, liderada pelo general Armão da Cruz Neto, dos Anjos afirmou que as empresas chegavam a receber 40 milhões de dólares, o dobro do serviço prestado na prática. O governante acrescentou que os contratos não eram validados pelo Tribunal de Contas. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, emissão de quarta-feira, 9 de novembro de 2016, emissão da Voz da América dedicada a Angola. Recordamos que transmitimos em onda média 1530 MHz e a onda curta em 15.720, 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos que o nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A localização da cadeia central da Huila, hoje envolvida por residências, preocupa os moradores do bairro de La Lula, nos arredores de Lubango, como nos passa a referir o Teodoro Albano.
Em pleno século XXI, os moradores da zona em que está situada a cadeia defendem que, por razões de segurança, é tempo do maior estabelecimento prisional da província ser transferido para uma área mais afastada. As inquietações dos moradores surgem depois de terem surgido informações que apontavam para demolições de residências construídas à volta do estabelecimento.
Como são pessoas delinquentes, deviam estar mesmo fora da cidade, se for possível lá mesmo, para além das três pontes ou sei lá onde, porque nós corremos todo o risco.
Entretanto, as autoridades dos serviços penitenciários da Huila já têm em marcha um plano que visa a transferência da cadeia central para o município da Matala. De acordo com o diretor de comunicação institucional da delegação do Ministério do Interior na Huila, órgão que tutela os serviços penitenciários, Manuel Alaiwa, a demolição de casas está fora de questão e a transferência da cadeia está a ser projetada.
Também é a intenção da superestrutura que se termine estas obras a nível do estabelecimento da Matala para poder-se, a seu tempo, mobilizar-se o estabelecimento para aquela localidade.
O tempo da conclusão das obras do novo estabelecimento prisional, retomadas no ano em curso, se desconhece, mas sabe-se que o mesmo deverá acolher 600 reclusos e contará ainda com vários hectares de terras para engajar a população penal na produção agrícola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Em Moçambique, a eleição de Donald Trump nas presidenciais americanas surpreendeu vários analistas que previam que Hillary Clinton ganhasse o escrutínio. Ramos Miguel.
Os governantes moçambicanos geralmente não reagem de imediato a determinados assuntos, optando sempre por fazer um compasso de espera, e no caso das eleições americanas, quem o fez foi a chefe da bancada da Renamo, Ivone Soares, que sonhava acordar esta quarta-feira com uma mulher presidente nos Estados Unidos da América.
Não foi desta vez que tivemos uma mulher presidente, mas acreditamos que o sonho do mundo não morre por aqui. Os americanos terão uma oportunidade nas próximas eleições de candidatar mulheres e procurar ver se a mulher também pode ter um espaço na política mundial, no mais alto escalão, que é presidir uma república, como os Estados Unidos da América são.
E para o embaixador americano em Maputo, Dean Peterman, o povo americano já tinha tomado a decisão durante a campanha eleitoral.
É o povo que decide. Mas essa eleição já durou muito tempo, 16 meses mais ou menos. Então acho que o povo americano já teve a oportunidade de saber as posições de ambos candidatos.
Durante a campanha eleitoral, o candidato vencedor foi muitas vezes acusado de usar uma linguagem muito dura relativamente a diversos assuntos, não só da vida americana, como também do resto do mundo. Mas Venâncio Mondlane diz que isso foi apenas um discurso de campanha.
Penso que isto tudo foi uma linguagem circunstancial. Agora, em termos práticos, eu penso que vai começar um rigor, um pouco mais de austeridade, sobretudo nos aspectos ligados à transparência, os aspectos ligados à dívida, os aspectos ligados, digamos, à gestão das contas públicas. Penso que há de haver um pouco mais de rigorosidade.
E tendo em conta a nova realidade americana, resultante da eleição de um presidente que se diz muito preocupado com o seu país, alguns analistas dizem que Moçambique terá que fazer por merecer uma grande visibilidade dentro da política externa dos Estados Unidos.
Penso que é do interesse de Moçambique que tenhamos uma maior visibilidade na política externa americana. Eu acho que é de grande interesse, quer para a mobilização de investimento, quer também por sermos um país que a América tem uma grande influência em termos de disponibilização de recursos em setores-chave, como a agricultura, como a saúde e na área do business.
Entretanto, espera-se que dentro de dias as autoridades moçambicanas se pronunciem sobre a eleição do novo presidente americano, sobre tudo através de uma mensagem de felicitação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências. De segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado, a edição vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, tempo universal coordenado, de segunda a sexta, podem escutar também a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, desde 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30, 17, onda curta em 13.630 e 15.720. 17, 17h30, onda média nos 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. Principais notícias desta quarta-feira. De líderes mundiais reagiram já à vitória de Donald Trump nas presidências americanas. Falando em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin felicitou Trump e relembrou os comentários feitos durante a campanha em relação à restauração das relações com a Rússia. Putin acrescentou que o seu governo encarava com agrado a melhoria das relações bilaterais. Em Berlim, a chanceler alemã Merkel disse que a campanha eleitoral americana envolveu o que considerou como confrontações difíceis de seguir, mas prometeu trabalhar com o novo governo de Washington. Quanto ao presidente François Hollande, felicitava Trump, mas salientava que as eleições tinham aberto um período de incerteza. Na China, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado referindo a vontade de Pequim de trabalhar com a nova administração americana em prol de relações bilaterais consistentes, saudáveis e estáveis. O Quênia iniciou a retirada das suas tropas na missão de paz das Nações Unidas no Sudão do Sul, isto em resposta à expulsão de um dos seus comandantes. O primeiro grupo de 100 soldados quenianos na missão chegou a Nairobi, a capital daquele país. O comandante queniano Odiaki foi expulso da missão de paz na sequência de uma investigação sobre a não reação das forças das Nações Unidas num ataque a um hotel de Juba, isto em julho passado. Tal ataque aconteceu na onda de combates entre as forças aliadas ao presidente Salva Kiir e o líder rebelde Riek Machar. Passagem agora para a música, vamos ficar com os Rolling Stones. You cannot get always what you want. E com a peça dos Rolling Stones, You Can't Get Always What You Want, terminamos a emissão para Angola desta quarta-feira de 9 de dezembro de 2016. Temos ainda mais uma hora de emissão e dentro de menos vão ficar, ou vai ficar convosco, o Eduardo Ferro. Will you just laugh? You get what you need. Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. You can't always
No seu receptor está a Voz da América. Estamos a emitir em português para a África a partir de Washington. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, republicano Donald Trump é o presidente eleito americano. Candidata democrata Hillary Clinton discursou há momentos assumindo a derrota. Líderes mundiais felicitam Donald Trump pela sua vitória nas presidenciais americanas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio Pidjigiti ou então para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet em www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dawson. E, amigo ouvinte, esta emissão da Voz da América, inteiramente dedicada às eleições americanas e às reações através do mundo a esta histórica eleição aqui nos Estados Unidos. Portanto, o candidato republicano Donald Trump venceu as eleições presidenciais numa surpreendente vitória sobre a sua adversária democrata Hillary Clinton. O homem de negócios nova-iorquino esteve atrás durante quase toda a campanha. Contudo, seria Donald Trump a sair vitorioso às primeiras horas de quarta-feira. Acabo de receber uma chamada da secretária Clinton. Ela felicitou-me, a nós, pela nossa vitória. Eu felicitei a ela e a família por uma campanha lutada arduamente. Foi uma vitória espantosa, inesperada ao princípio do dia. Como alguns presentes o assobiaram quando ele e a esposa Melania chegavam para votar. Nos últimos dias da campanha, o homem de negócios nova-iorquino encetou um passo frenético na campanha, apelando à mudança em comícios em estado-chave. Foi uma campanha marcada pela controvérsia, pelos comentários dele sobre o tratamento às mulheres e as suas denúncias de mexicanos indocumentados. E foi a mensagem de Trump de tornar a América grande de novo que ecoou junto de muitos americanos nas urnas. Eleitores da classe operária apoiaram Trump nos estados como Ohio, atraídos pelas suas promessas de criar empregos e desmantelar acordos de comércio livre. Contudo, os eleitores pareciam espantados com a campanha, quantas vezes conflituosa e de crua linguagem. É tempo para a América sarar as feridas da divisão. Temos que nos unir. Digo a todos os republicanos, democratas e independentes por todo o país, é tempo para nos unirmos com o povo. Já é tempo. Palavras do presidente eleito americano, Donald Trump. Há poucos minutos, o atual presidente, cujo mandato termina a 20 de janeiro, Barack Obama, veio à imprensa, falar com a imprensa na Casa Branca, no jardim da Casa Branca, falando acerca do discurso de ontem à noite de Donald Trump. Ele manifestou-se sensibilizado com o seu apelo à unidade. Ele disse também que toda a sua equipa estava a torcer pelo sucesso de Trump. Referindo-se a Hillary Clinton, disse o presidente Obama há momentos que estava orgulhoso de campanha que a sua antiga secretária de Estado tinha levado a cabo durante estas presidenciais, uma campanha que ele considerou histórica. Enquanto isso, a candidata democrata à presidência americana discursou há momentos também para assumir a derrota nas eleições de ontem e para felicitar o seu adversário, o republicano Donald Trump, pela sua vitória.
Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope
Na noite passada, disse Hillary Clinton, felicitei Donald Trump e ofereci-me para trabalhar com ele em prol do nosso país. Espero que ele seja um presidente cheio de sucesso para todos os americanos. Não foi o desfecho que queríamos e para o qual trabalhámos tão arduamente, e tenho pena de não termos ganho estas eleições. Palavras de Hillary Clinton. Clinton falava perante centenas de apoiantes no quartel-general da sua campanha, situado no bairro de Brooklyn, em Nova Iorque. Continua sintonizado com A Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington, numa emissão inteiramente dedicada às eleições presidenciais americanas. Líderes mundiais reagiram, entretanto, já à vitória de Donald Trump nestas presidenciais americanas. Falando em Moscovo, o presidente russo Vladimir Putin felicitou Trump e relembrou os comentários feitos durante a sua campanha em relação à restauração das relações com a Rússia. Acrescentou que o seu governo encarava com agrado a melhoria das relações bilaterais. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel disse que a campanha eleitoral americana envolveu aquilo que considerou como confrontações difíceis de seguir, mas prometeu trabalhar com o novo governo de Washington. Quanto ao presidente francês, François Hollande, felicitou Trump, mas salientou que estas eleições abriam um período de incerteza. Na China, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado referindo a vontade de Pequim de trabalhar com a nova administração americana em prol de relações bilaterais consistentes, saudáveis e estáveis. Claro está que estas eleições americanas foram seguidas muito atentamente através de todo o mundo. Também nos países africanos de língua oficial portuguesa não foram exceção à regra. Em Moçambique, a eleição surpresa de Donald Trump nas presidenciais surpreendeu vários analistas que previam que Hillary Clinton ganhasse este escrutínio. Ramos Miguel. Continua sintonizado com A Voz da América. Estamos a tentar entrar em contato com o Ramos Miguel. Parece que temos-o agora em linha.
Os governantes moçambicanos geralmente não reagem de imediato a determinados assuntos, optando sempre por fazer um compasso de espera, e no caso das eleições americanas, quem o fez foi a chefe da bancada da Renamo, Ivone Soares, que sonhava acordar esta quarta-feira como a mulher presidente nos Estados Unidos da América.
Não foi desta vez que tivemos uma mulher presidente, mas acreditamos que o sonho do mundo não morre por aqui. Os americanos terão uma oportunidade nas próximas eleições de candidatar mulheres e procurar ver se a mulher também pode ter um espaço na política mundial, no mais alto escalão, que é presidir uma república, como os Estados Unidos da América são.
E para o embaixador americano em Maputo, Dean Peterman, o povo americano já tinha tomado a decisão durante a campanha eleitoral.
É o povo que decide. Mas essa eleição já durou muito tempo, 16 meses mais ou menos. Então acho que o povo americano já teve a oportunidade de saber as posições de ambos candidatos.
Durante a campanha eleitoral, o candidato vencedor foi muitas vezes acusado de usar uma linguagem muito dura relativamente a diversos assuntos, não só da vida americana, como também do resto do mundo. Mas Venâncio Mondlane diz que isso foi apenas um discurso de campanha.
Penso que isto tudo foi uma linguagem circunstancial. Agora, em termos práticos, eu penso que vai começar um rigor, um pouco mais de austeridade, sobretudo nos aspectos ligados à transparência, os aspectos ligados à dívida, os aspectos ligados, digamos, à gestão das contas públicas. Penso que há de haver um pouco mais de rigorosidade.
E tendo em conta a nova realidade americana, resultante da eleição de um presidente que se diz muito preocupado com o seu país, alguns analistas dizem que Moçambique terá que fazer por merecer uma grande visibilidade dentro da política externa dos Estados Unidos.
Penso que é do interesse de Moçambique que tenhamos uma maior visibilidade na política externa americana. Eu acho que é de grande interesse, quer para a mobilização de investimento, quer também por sermos um país que a América tem uma grande influência em termos de disponibilização de recursos em setores chaves, como a agricultura, como a saúde e na área doing business.
Entretanto, espera-se que dentro de dias as autoridades moçambicanas se pronunciem sobre a eleição do novo presidente americano, sobretudo através de uma mensagem de felicitação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua A Voz da América, também em Angola. Esta eleição foi seguida com muito interesse, tal como refere Coco Mucuta.
Segundo o especialista em política internacional, Frederico Batista, o presidente eleito norte-americano Donald Trump não poderá sair muito daquilo que é a política americana para as questões internacionais. Para o especialista, também há a possibilidade de Trump visitar Angola.
Ele olhar para este prisma, ele naturalmente terá mesmo de convidar o presidente a visitar Washington.
Walter Ferreira, analista angolano, diz que a frontalidade de Donald Trump está ligada ao seu caráter e discorda dos que o chamam de maldoso. Para este analista, é possível uma boa cooperação do governo de Trump com Angola.
para além da especulação do lado negativo, que muita gente dizia que Donald Trump tinha, como um terrorista, um maldoso, vai criar instabilidade no mundo. Eu não partilho esta visão. Acho que a frontalidade de Donald Trump tem a ver com o seu caráter. É importante dizermos que as pessoas frontais demoram muito tempo a conseguir os seus objetivos a serem compreendidas, mas o que é certo, um dia elas vencerão.
Para além de Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, não é aconselhável que Donald Trump convide o presidente José Eduardo dos Santos a visitar Washington enquanto Angola não se tornar num verdadeiro Estado democrático.
Na nossa perspectiva, enquanto o Estado angolano não se transformar verdadeiramente democrático, enquanto o presidente angolano não perceber que os ventos da história já não estão do seu lado, era desaconselhável o presidente angolano visitar Estados Unidos e também desaconselhável o presidente dos Estados Unidos visitar Angola. Pois já acontecer, iria reforçar um sistema que não é democrático, mas assenta fundamentalmente numa democracia dirigista que tem um fim único de manutenção do poder político através de eleições que, recorridas vezes, foram provadamente fraudulentas em todos os seus sentidos.
Era lindo Bernardo Tito e o olhar de alguns angolanos sobre a vitória do republicano Donald Trump nas eleições norte-americanas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington, nesta emissão dedicada às eleições presidenciais americanas. A vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pode refletir negativamente no Brasil no que se refere à relação comercial e financeira entre os dois países. É pelo menos o que pensam alguns analistas entrevistados pelo nosso correspondente Patrick Vaz.
O dólar pode ficar menos valorizado frente ao real e impactar diretamente as exportações brasileiras. Essa é a opinião do professor de Relações Internacionais, Jorge Lasmar.
É com certeza o primeiro reflexo mais imediato se dá no mercado financeiro. As bolsas já estão completamente instáveis por conta da vitória. É bem provável que o preço do dólar também desça um pouco, o que diretamente impacta as exportações brasileiras. Como Donald Trump também é republicano, tradicionalmente eles têm uma política econômica mais protecionista. Isso também deve afetar um pouco o comércio do Brasil com os Estados Unidos.
O especialista entende que a vitória de Trump poderá impor barreiras na venda de determinados produtos brasileiros para os Estados Unidos, principalmente os agrícolas.
Quando nós falamos de mercado protecionista, nós estamos falando de barreiras ao comércio. Essas barreiras se dão tanto pela cobrança de impostos de importação mais alto, quanto de limitações, por exemplo, ao número de produtos que entram no país. No caso do Brasil, nós temos vários produtos que são exportados para o americano. Os Estados Unidos é um grande comprador de produtos brasileiros. Por exemplo, laranja, própria questão da gasolina, algodão, são produtos que tradicionalmente são exportados para os Estados Unidos e já vem tendo algumas dificuldades nesse comércio com os Estados Unidos. Eu acredito que a tendência com o governo Trump seja de piorar e aumentar esses conflitos em torno desses produtos, principalmente produtos agrícolas.
Apesar da polêmica postura adotada pelo candidato republicano nas eleições, com falas ríspidas e diretas a determinados públicos, ao discursar após a vitória, Donald Trump adotou um tom mais cauteloso. Para Jorge Lasmar, é um sinal de que o novo presidente talvez seja mais flexível ao governar para todos.
O que traz um certo conforto é que no seu discurso de posse, ele já adotou um discurso um pouco mais brando e disse que iria fazer um governo para todos os americanos e com todos os países que estivessem dispostos a negociar com os Estados Unidos. Então agora é esperar para ver se aquilo foi só uma bravata da campanha ou se realmente ele vai adotar essas posturas mais duras.
Repórter Patrick Vaz.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, já sabe que pode e deve participar no Angola Fala Só da Voz da América e interagir com o nosso habitual apresentador, o João Santa Rita, e com os nossos muitos convidados que todas as semanas falam abertamente com os nossos ouvintes acerca de uma multiplicidade de questões aqui a partir dos estúdios da Voz da América com ligação, portanto, através de telefone e do Facebook com a nossa audiência nos países para onde estamos a emitir. Amigo ouvinte, esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington num dia histórico, o dia depois das eleições presidenciais americanas que deram a vitória a Donald Trump, o candidato republicano, é portanto o presidente eleito dos Estados Unidos. A candidata democrata Hillary Clinton já assumiu a derrota num discurso proferido há momentos, felicitou o seu adversário e desejou-lhe sucesso na sua presidência. Muitos líderes mundiais felicitaram também Donald Trump pela sua vitória e há momentos o presidente Obama falava nas câmaras de televisão a partir da Casa Branca, felicitando também o seu sucessor e dizendo que se sentia orgulhoso da campanha de Hillary Clinton, na sua antiga secretária de Estado, durante estas presidenciais, uma campanha que ele considerou como sendo histórica. Claro que as reações através de todo o mundo não se fazem esperar. Cabo Verde não é exceção. A vitória de Donald Trump apanhou a maioria dos cabo-verdianos de surpresa. Eles torciam com efeito para que Hillary Clinton fosse a eleita. O Eugénio Teixeira, a partir do arquipélago, com mais pormenores.
Algumas pessoas ouvidas pela Voz da América na cidade da Praia mostram-se preocupadas com o que aí vem, tendo em conta o discurso inflamado com ameaças feitas por Trump, nomeadamente sobre a imigração. Os Estados Unidos acolhem a maior comunidade cabo-verdiana imigrada. Quase 1 milhão de cabo-verdianos descendentes residem na América do Norte, com grande incidência para a região da Nova Inglaterra.
Eu acho que o Donald Trump tem muita exigência com os imigrantes. Parece que vamos, principalmente o povo cabo-verdiano vai sofrer muito com essa vitória dele.
Para mim é uma grande surpresa o discurso que ele fez durante toda a campanha. Para mim é uma mágoa.
Não foi surpresa para si? O que é que esperava destas eleições?
Acho que foi uma grande surpresa mesmo. Toda a gente esperava que a outra candidata ganhasse.
Qual é a sua opinião? Como é que se sente com esta vitória do Trump?
Eu sinto-me triste. Eu lembro-me dos meus familiares nos Estados Unidos, por isso sinto-me muito triste. Very sad.
Os cabo-verdianos lamentam a derrota da candidata democrata Hillary Clinton e manifestam preocupação com a eleição do milionário Donald Trump. Esperam agora que o eleito presidente norte-americano mude o discurso, não levando avante muitas ameaças feitas durante o período da campanha eleitoral. Cidade da Praia, Voz da América, Eugénio Teixeira.
Obrigado, Eugénio Teixeira, com as reações no arquipélago de Cabo Verde à eleição surpreendente de Donald Trump nas eleições presidenciais. De facto, todas as sondagens e muitos analistas, a maior parte dos analistas políticos aqui nos Estados Unidos e também um pouco através de todo o mundo, não previam este desfecho. Achavam que probabilidades de Hillary Clinton, a candidata democrata, eram muito maiores. Mas as sondagens demonstraram que estavam erradas ontem à noite com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. Ana Guedes falou acerca desta vitória com um especialista em questões políticas, um analista político que é professor na Universidade de Massachusetts, o professor Frank Sousa, que comentou para nós, para esta emissão em português para a África, este resultado das eleições presidenciais americanas.
É uma surpresa tão surpreendente como a vitória do Brexit, que é, são as bem-pensantes e elites destas sociedades, de facto esqueceram-se quem em última instância, quem manda numa democracia é a maioria do povo. Ironicamente, na questão americana, a Hillary tinha mais votos populares e o Donald Trump tinha vencido o colégio eleitoral, cuja função é exatamente bloquear que um demagogo chegue à presidência. Porém, o que acontece é que o povo falou, o povo que se sentiu ofendido, quer dizer, por uma Hillary Clinton que os taxou de racistas, de deploráveis, quer dizer, eu acho que houve uma elite que está um pouco divorciada da realidade do povo e que se, de facto, sente completamente alienado em relação a essa elite. O que nós temos aqui com Donald Trump, ironicamente, é um insider, um bilionário, quer dizer, ele ganhou, como nós sabemos, ele ganhou os tais swing states, aqueles que oscilam, Ohio, Pennsylvania, Carolina do Norte, etc. Ele conseguiu vencer nesses estados. E eu acho que há aqui uma mensagem, que é que o politicamente correto, que era usado como arma contra, aparentemente, ainda a maioria, ou mais ou menos a maioria, que, de facto, houve uma revolta. Quer dizer, aquela revolução política de que falava Bernie Sanders aconteceu, só que não foi exatamente como Bernie tinha imaginado. O que resta saber, eu diria eu, no meio tudo isto é, será que Donald Trump será muito mais moderado do que aparentava
durante a campanha?
Na campanha.
Era Ana Guedes conversando com o professor universitário Frank de Souza, um analista da Universidade de Massachusetts, que fazia uma análise acerca daquilo que levou Donald Trump a vencer estas eleições presidenciais americanas. Enquanto isso, em África são vários os sentimentos em relação à eleição de Donald Trump para presidente. No Quênia, por exemplo, onde o presidente Barack Obama tem raízes familiares, muitos esperavam que Hillary Clinton pudesse prosseguir com o seu legado, mas estavam também preparados para serem desapontados. Outros dizem que gostariam de ter visto uma mulher competente, ser eleita pela primeira vez para ocupar a Casa Branca. Agora os africanos têm que ajustar-se ao facto de que será um presidente com um estilo muito diferente e outras prioridades que não as de Obama ou de Clinton. Muitos africanos mostram-se preocupados com mudanças políticas que Trump possa operar, como por exemplo no setor da imigração, como dizia há pouco o nosso correspondente em Cabo Verde, Eugénio Teixeira. Um jornal congolês descreveu os resultados eleitorais como surpresa Trump, mas outros estão otimistas sobre a escolha do povo americano. O facto de que Trump foi eleito de uma forma legítima não escapou a muitos africanos que testemunharam eleições suspeitas e fraudulentas. Líderes e políticos africanos no Quênia, África do Sul, Uganda, Tanzânia, Burundi, Somália e Angola, por exemplo, felicitaram já Trump pela vitória. Outros líderes mundiais fora do continente africano reagiram também e falaram acerca desta vitória que pode ser considerada como histórica. Falando em Moscovo, o presidente russo Vladimir Putin felicitou Trump e relembrou os comentários feitos durante a sua campanha em relação à restauração das relações com a Rússia. Acrescentou que o seu governo encarava com agrado a melhoria das relações bilaterais. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel disse que a campanha eleitoral americana envolveu aquilo que considerou como confrontações difíceis de seguir, mas prometeu trabalhar com o novo governo de Washington. Quanto ao presidente francês François Hollande, felicitou Trump, mas salientou que estas eleições abriam um período de incerteza através do mundo. Na China, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado referindo a vontade de Pequim de trabalhar com a nova administração americana em prol de relações bilaterais consistentes, saudáveis e estáveis. Amigo ouvinte, esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-347-7777. 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, não deixe de participar no Angola Fala Só da Voz da América na próxima sexta-feira. E vamos agora propor-lhe um pouco de música, o grande James Brown com Living in America. Grande James Brown com Living in America aqui na Voz da América neste dia 9 de novembro, quarta-feira, o dia a seguir às eleições presidenciais. A América tem um novo presidente eleito. Trata-se do republicano Donald Trump, que vai tomar posse no dia 20 de janeiro, sucedendo assim ao presidente Barack Obama, um democrata. Estas eleições foram eleições um tanto ou quanto surpreendentes. Não se esperava. Muitos analistas não esperavam uma vitória tão fácil de Donald Trump, nem mesmo sequer a vitória, esperavam mais uma vitória da sua rival democrata Hillary Clinton. Surpreendente, portanto, assim, muitos analistas. Os republicanos tiveram também muito bons resultados no Congresso, mantendo as duas câmaras do Congresso americano, o Parlamento americano. Portanto, foi uma noite muito positiva para o Partido Republicano americano, esta noite eleitoral de ontem aqui na América. Amigo ouvinte, continue connosco, temos mais 30 minutos de emissão na Voz da América, em português, para a África.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número +1 908-652-4584. São neste momento 13 horas em Washington, ao microfone é Márcio Miguel e na produção continua a Doris Dodson. Em notícia hoje, o Quênia inicia a retirada das tropas na missão de paz das Nações Unidas no Sudão do Sul em resposta à expulsão de um dos seus comandantes. O primeiro grupo de 100 soldados quenianos na missão designada UNMISS chegou hoje a Nairobi, capital daquele país. O comandante queniano Johnson Ondiek foi expulso da missão de paz na sequência de uma investigação sobre a não reação das forças das Nações Unidas num ataque a um hotel de Juba em julho. Na nossa página Agenda Africana, um olhar sobre as lições que a África pode aproveitar das eleições africanas, numa conversa com Anabela Moekalia, professora universitária angolana radicada nos Estados Unidos, e Frank de Souza, professor da Universidade de Massachusetts. Tal como sempre acontece, no final teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em Luanda, há boas indicações de um Fórum de Negócios Angola-China, notícia que consta deste bloco com o Eduardo Ferro.
A atividade económica em Timor-Leste está a expandir-se a um ritmo satisfatório, ritmo esse que deverá manter-se em 2017, afirmou o Fundo Monetário Internacional num comunicado divulgado aqui em Washington. O FMI afirma, no entanto, que a evolução económica timorense a médio prazo dependerá da capacidade de proceder à sua diversificação, atendendo a que a maior parte dos poços de petróleo atualmente em exploração deverão ficar esgotados por volta de 2020. Uma equipa do FMI visitou Timor-Leste de 24 a 28 de outubro passado para avaliar os desenvolvimentos económicos recentes e analisar as políticas governamentais. O investimento público deve ser realizado de forma mais eficaz, concentrando-se em projetos com retornos mais elevados, determinados pela avaliação rigorosa de cada um desses projetos, uma estratégia que permitiria garantir mais eficácia aos gastos do Fundo Petrolífero, disse a responsável da equipa do FMI. O Fundo Monetário Internacional diz que o Produto Interno Bruto Leste-Timorense não petrolífero deverá crescer 5% este ano, apoiado pela despesa pública, e que os preços devem descer 0,6%, com o saldo exterior a passar de um excedente a um déficit de 9,9% do Produto Interno Bruto, devido em grande parte ao forte aumento das importações relacionadas com o aumento dos investimentos públicos. O déficit orçamental este ano será de 13,9% do PIB, com o aumento das despesas a ser financiado por levantamentos adicionais no Fundo Petrolífero de Timor-Leste. O Fórum de Investimento Angola-China, realizado segunda e terça-feira em Luanda, superou as expectativas da comissão organizadora e dos participantes ao reunir cerca de 1.500 investidores angolanos e chineses contra uma previsão inicial de apenas 700. O evento visou refletir em torno da concretização e aceleração dos projetos existentes em Angola, bem como na assinatura de novos contratos para captação de mais investimentos, e congregou investidores das 18 províncias do país, assim como algumas das mais destacadas empresas chinesas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,1 dólares, a libra estava cotada a 1,23 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana.
Os Estados Unidos têm um novo presidente eleito. O republicano Donald Trump venceu as eleições de 8 de novembro, derrotando a democrata Hillary Clinton. Em análise aqui, o processo de eleição e o futuro da cooperação com a África. São convidados os professores Anabela Muecalia, angolana ao serviço da Universidade Potomac, e o luso descendente Frank de Souza, da Universidade de Massachusetts. De Souza diz que a vitória de Trump é tão surpreendente quanto a decisão popular dos ingleses saírem da União Europeia no processo designado Brexit.
É uma surpresa tão surpreendente como a vitória do Brexit, que é pessoas bem pensantes e elites destas sociedades, de facto esqueceram-se que em última instância quem manda numa democracia é a maioria do povo. Ironicamente, na questão americana, a Hillary tinha mais votos populares e o Donald Trump tinha vencido o colégio eleitoral, cuja função é exatamente bloquear que um demagogo chegue à presidência. Porém, o que acontece é que o povo falou, o povo que se sentiu ofendido, quer dizer, por uma Hillary Clinton que os taxou de racistas, de deploráveis, quer dizer, eu acho que houve uma elite que está um pouco divorciada da realidade do povo e que se, de facto, sente completamente alienado em relação a essa elite. O que nós temos aqui com Donald Trump, ironicamente, é um insider, um bilionário, quer dizer, ele ganhou, como nós sabemos, ele ganhou os tais swing states, aqueles que oscilam, Ohio, Pennsylvania, Carolina do Norte, etc. Ele conseguiu vencer nesses estados. E eu acho que há aqui uma mensagem, que é que o politicamente correto, que era usado como arma contra, aparentemente, ainda a maioria, ou mais ou menos a maioria, que, de facto, houve uma revolta. Quer dizer, aquela revolução política de que falava Bernie Sanders aconteceu, só que não foi exatamente como Bernie tinha imaginado. Quer dizer, depois, em relação à imigração, é preciso não esquecer que nos anos 20, do século 20, houve leis restritivas pela simples razão de que os americanos em geral sentiam-se inundados pela diferença que entrava pelas fronteiras e que achavam que era o momento de avagar a marcha e de assimilar. Quer dizer, este receio, diferenças eram demasiado. E eu acho que esta divisão constante e obsessão com os tribalismos americanos de dividir em grupos, que houve uma declaração hoje contra essa ideia da América, houve uma revolução contra a ideia de que não existe nações, de que há um povo internacional. Aqui houve uma maioria, pelo menos no colégio eleitoral, a dizer não é bem assim. Os Estados Unidos, como qualquer outro país, têm direitos a fronteiras, têm direito a decidir quem entra ou quem não entra. O que resta saber, eu diria eu, no meio de tudo isto, é será que Donald Trump será muito mais moderado do que aparentava
durante a campanha?
Na campanha.
Há aqui duas questões. Por um lado, a falta de apoio do próprio establishment republicano a Donald Trump. Foi encapotado, a falta desse apoio era encapotado, de facto, eles concordavam com eles. Vão eles trabalhar com ele? Será mais fácil Donald Trump trabalhar com o Congresso, que é dominado pelos republicanos, do que Barack Obama trabalhar com o Congresso, que era dominado pelos republicanos? E, por outro lado, Donald Trump, durante a campanha eleitoral, falava de que o sistema, a forma como o sistema político estava desenhado, tinha defeitos. Todavia, foi um sistema que funcionou a favor dele, porque ele, não tendo a maioria dos votos, ganhou a presidência.
Quer dizer, a ironia, como eu disse há pouco, é que um sistema eleitoral que existe para prevenir contra demagogos, foi usado por um indivíduo que, a quem se pode taxar, acho que foi até certo ponto demagogo, e que conseguiu, mas eu acho que isso é uma visão demasiado limitada em relação ao que aconteceu. É preciso não esquecer que 60% daqueles que votaram em Donald Trump, segundo as sondagens de ontem, à saída das urnas, votaram nele apesar de não gostar dele, de ter grandes problemas em relação a ele. Na minha opinião, o que aconteceu é um eleitorado que tinha chegado ao limite em relação a uma elite completamente paternalista que era capaz de chegar ao ponto de fazer o que fez a Hillary Clinton, de os designar de deploráveis e de irredimíveis, que ainda para um país, ainda há mais, além de tudo, um país ainda relativamente cristão, dizer que as pessoas são irredimíveis é o insulto máximo que podemos dizer, não é? O que mais provavelmente acontecerá é que Donald Trump será bastante mais moderado do que aparentava, e é preciso não esquecer que nas palavras dele de aceitação, as palavras dele foram de reconciliação, quer dizer, temos que unir o país. Ele falou bem da Hillary, talvez afinal o que vai surgir agora é uma voz mais moderada do que aquela que ouvimos até agora. Agora, uma coisa parece certa, é que as elites do Ocidente, e talvez não só do Ocidente, têm talvez de estabelecer um novo tipo de relação com os cidadãos dos seus países e talvez não se deixar levar tanto e de uma forma tão forte e tão de uso forte do poder em relação ao politicamente correto. Eu acho que as pessoas podem ter diferentes pontos de vista sobre o que acontece numa sociedade sem ser taxados de racistas, de deploráveis e de irredimíveis. Acho eu que é essa a lição de ontem à noite e que as pessoas querem ir além dessas divisões. Resta saber se isso é possível e se Donald Trump é essa pessoa que é capaz de ultrapassar essas divisões que existem no país. Eu acho que se ele continuar com a mesma retórica de antes, não será essa pessoa. A esperança, imagino eu, dos eleitores e de muitos daqueles que votaram nele, apesar das grandes dúvidas que tinham em relação a ele, é que há um outro Donald Trump capaz, possivelmente, de superar essas barreiras, acreditando que a Hillary não seria capaz de o fazer.
Opinião do professor Frank Sousa, da Universidade de Massachusetts. As eleições americanas são para muitos modelo de exercício democrático. Os candidatos, por exemplo, fazem debates públicos para defender as suas posições, o que a professora Anabela Moekalia julga que poderá ser adotado em África.
Sim, eu penso que seria ótimo, mas nos nossos países africanos o problema é como aquela, os ditadores, né? E a imprensa não é livre. Isso faz com que as pessoas tenham aquele receio, tanto da mídia como as próprias pessoas, como o próprio eleitorado, né? Direi eu, o próprio eleitorado tem medo de manifestar as suas próprias ideias. Constitui um problema porque a população não consegue ser informada por aquilo, aquilo que se passa, pelo menos no país, e aquilo que cada candidato pretende fazer para, para o país, no setor económico, no setor social, no setor económico, em várias outras áreas, não é? E político mesmo, as áreas que pelo menos a população, o eleitorado poderia estar interessado.
Vê isto a mudar algum tempo ou...
A esperança nunca morre, não é? Eu penso que tudo vai depender também da própria população, do próprio povo. Mas eu quero crer, eu sou muito, não sou pessimista, eu quero crer que não agora, essa geração, mas os jovens que já estão nas escolas, os jovens que já viajam muito mais pelo mundo, eles já têm uma visão diferente e eu aposto na juventude, a mudança na juventude. Há muitos países africanos em que os presidentes estão muito tempo no poder. Eles creem-se ser democratas, mas o povo sofre.
Voltando para as eleições americanas, essas eleições são acompanhadas em todo o mundo. Para a África tem também um aspecto importante.
Sim, tem realmente tem um aspecto importante porque tem sido praticamente os Estados Unidos foi um pilar, não só para a África, mas para o mundo. Como para a Ásia, aliás, para todo o mundo, e sobretudo para a África, não é? Houve muitas, durante muito tempo, há sempre aquela diplomacia bilateral, não é? Onde os países, pelo menos, podiam acordar ou concordar certos projetos e toda uma ajuda no setor político, económico e talvez, pronto, digo mais a diplomacia em si. E este, os Estados Unidos, sendo a superpotência, sempre mantiveram esse estatuto e realmente firmaram-se como tal por muitos anos. E tanto os países africanos esperam deles... esperam dos Estados Unidos uma certa, neste momento sobretudo os muitos países africanos que estão sufocados e os povos, sobretudo a sua população que está sufocada, espera dos Estados Unidos uma certa abertura para aqueles países africanos para que criem uma pressão que cria uma pressão nos governos, não é? Ditadores, para que haja abertura no país. É verdade que, pronto, não são os Estados Unidos que vão criar isto, mas que vão criar este ambiente, não é? Democrático em qualquer país, mas é sim a pressão que antes havia dos Estados Unidos, da ONU, da NATO, tudo aquilo fazia com que as pessoas agissem dentro de parâmetros e não abusassem de poderes. Mas, pronto, hoje vê-se os Estados Unidos a fechar-se um bocadinho mais para as suas políticas, para os seus problemas internos. E dirigem-se mais ou menos para países que são, neste momento, apoiam a democracia, como é o caso da África do Sul, é o caso do Ghana, é o caso do Cabo Verde, é o caso de certos países que abraçaram a democracia como tal. Viu-se uma abertura dos Estados Unidos, mesmo quando agora a presidência do presidente do Obama, não é? Que ele, pelo menos, deu-se a coisa de ir visitar mesmo países que abraçavam um pouco a democracia.
Na vitória de Trump, que durante a campanha anunciou que iria abandonar ou chumbar alguma das políticas do presidente Obama, vê a cooperação com a África a continuar no mesmo ritmo?
Ele não tem uma política traçada para a África neste momento. Eu penso que vai levar o seu tempo. No meu ponto de vista, vai virar-se um pouco mais para o interior, vai para a própria América, vai também ter que estudar como é que os processos funcionam, porque ele é novo na política, foi mais um business, um senhor de negócios, é a primeira vez que também ele entra na arena política, e eu penso que ele vai levar um pouco mais de tempo para que ele realmente abrace a África. Eu penso que ele vai, na primeira fase, pôr um pouco mais de ênfase ou atenção na Europa, agora no, no Brexit, depois na European Union,
União Europeia.
A União Europeia, e também vai ter depois, mais tarde, vai considerar aqueles países como, é, como foi o caso do Obama, que abraçam a democracia. Eu penso que aqueles países que ainda estarão no mesmo, naquela fase, ou no mesmo diapasão de não abraçarem a democracia, a ditadura, esses não vão ser abraçados pelo Trump muito cedo.
Que desafios imediatos vê para o futuro presidente?
Tem o desafio, por exemplo, neste momento temos a crise no Iraque, que já vem há muito tempo, e tem praticamente a dívida americana foi um pouco arrasada mesmo pela guerra do Iraque e do Afeganistão. Temos também problemas hoje na Síria, onde a Rússia praticamente suporta o presidente da Síria, e já há dias, Tarki, que tentou pôr forças na sua fronteira, foi ameaçada pela Síria, em que eles podiam envolver-se com eles se eles viessem do lado da Síria. É só para dizer que, neste momento, há muitos desafios que o presidente americano, o próximo presidente, vai enfrentar. Também há a crise hoje humanitária, que é a crise dos refugiados, que essas próprias guerras no Meio Oriente criou. A América de antes era um país, era uma potência que podia mandar parar este ou aquele, não é? Não é bem parar, mas sancionavam uns ou outros. Mas hoje vê-se um país um pouco dormente. E vemos que também a ONU perdeu aquela força que tinha, a NATO também. Então, vê-se um mundo desamparado no setor político. E eu penso que é mesmo isso que vai fazer com que o próximo presidente desse país, se não pôr nos seus ombros a responsabilidade de não só ajudar este país a sair da crise económica e unir o povo para que a América realmente ascenda.
Anabela Muecalia, angolana ao serviço da Universidade de Potomac, e o luso-descendente Frank de Souza, da Universidade de Massachusetts, analisaram as eleições americanas nas quais Donald Trump saiu vencedor. E depois da agenda africana, momento para a música, e convidamos o americano Al Jarreau com o tema We End This Love Together.
We got the kind that lasts forever. Passagem para o resumo das notícias desta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2016. Líderes mundiais reagiram já à vitória de Donald Trump nas presidenciais americanas. Falando em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin felicitou Trump e relembrou os comentários feitos durante a campanha em relação à restauração das relações com a Rússia. Acrescentou que o governo encarava com agrado a melhoria das relações bilaterais. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel disse que a campanha eleitoral americana envolveu o que considerou como confrontações difíceis de seguir, mas prometeu trabalhar com o novo governo de Washington. Quanto ao presidente francês François Hollande, felicitava Trump, mas salientou que estas eleições abriam um período de incerteza. Na China, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado referindo à vontade de Pequim de trabalhar com a nova administração americana em prol de relações bilaterais consistentes, saudáveis e estáveis. Em África, são vários os sentimentos à eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. No Quênia, onde o presidente Barack Obama tem raízes familiares, muitos esperavam que Hillary Clinton pudesse prosseguir o legado de Obama, mas também estavam preparados para um desapontamento. Outros dizem que gostariam de ter visto uma mulher competente, ser eleita pela primeira vez para a Casa Branca. Agora, os africanos têm de se ajustar ao facto de ser um presidente com um estilo muito diferente e outras prioridades que não as de Obama e de Hillary Clinton. Muitos africanos mostram-se preocupados com mudanças políticas que Trump possa operar, como, por exemplo, na imigração. Um jornal congolês descreveu os resultados eleitorais como surpresa a Trump, mas outros estão otimistas sobre a escolha do povo americano. O facto de Trump ter sido eleito de forma legítima não escapou a muitos africanos que testemunharam eleições suspeitas e fraudulentas. Líderes e políticos africanos no Quênia, na África do Sul, Uganda, Tanzânia, Burundi, Somália e Angola, por exemplo, visitaram já Trump. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A democracia é um sistema político em que o poder supremo depende dos votos dos cidadãos. É exercido pelo povo durante eleições periódicas livres, através da qual o eleitorado escolhe representantes que fazem funcionar o governo a todos os níveis. Aqui nos Estados Unidos, quase 220 milhões de pessoas eram elegíveis para votar este ano, embora menos de 147 milhões estivessem registados para o fazer e menos ainda decidiram votar. Foi uma eleição disputada, mais do que é o habitual, num país devido ao longo de linhas ideológicas em apoio de candidatos que representavam propostas muito diversas para governar nos próximos 4 anos. No entanto, apesar da recriminação, independentemente do candidato vencedor, e não importa da contagem final de votos, o que foi vencido deve aceitar a derrota e a administração cessante vai passar o poder ao sucessor. É assim que funciona a democracia. Os Estados Unidos têm um sistema federal pelo qual os eleitores não elegem diretamente o presidente e, em vez disso, são representados por eleitores, escolhidos pelo Estado e pelo partido político do vencedor popular em cada Estado. Os Estados têm um número específico de eleitores decidido pela dimensão das populações. Denominado coletivamente de colégio eleitoral, estes são os indivíduos que oficialmente elegem o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos. É por isso que, por vezes, um candidato pode ser vencedor do voto popular e mesmo assim perder a eleição. Este foi o caso registrado no ano de 2000. Na Flórida, que detém 25 votos eleitorais, a margem de vitória foi incrivelmente reduzida e foi ordenada a recontagem dos votos. Porque as máquinas de contagem de votos não conseguiram ler alguns boletins e por isso os invalidaram, foi ordenada uma outra recontagem manual. Por último, o assunto foi apresentado ao Supremo Tribunal, que ordenou a paragem da recontagem. George W. Bush foi o vencedor com uma margem de 537 votos. Em concordância dos princípios democráticos do país, o seu opositor Al Gore aceitou pacificamente o resultado. Tal como a própria democracia, o sistema eleitoral tem as suas falhas. Apesar de tudo, nos Estados Unidos é habitual que os eleitores escolham os seus representantes para os cargos a que foram eleitos. Os Estados Unidos continuam a ser, como referiu o presidente Abraham Lincoln, um governo do povo, pelo povo e para o povo. Assim continua a ser através de um sufrágio livre, honesto e imparcial. foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina de 8 de novembro de 2016. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção e a mais Miguel ao microfone. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.